DW. Jornal da Noite.
Temas que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024. Em Moçambique, a ausência do país do maior partido da oposição moçambicana na primeira semana de campanha eleitoral continua a gerar muitas dívidas.
Sua Excelência Presidente Ossof Mahamat encontra-se neste momento fora do país, numa missão de trabalho do partido, e chega amanhã a Moçambique e vai arrancar com a campanha neste final de semana. Vai avançar no domingo para Nampula e de Nampula vai avançar para Coamba, vai dar início ao trabalho em Coamba.
Ainda em Moçambique, a sociedade civil exige prestação de contas do dinheiro gasto nas campanhas eleitorais por parte dos partidos políticos concorrentes.
Períodos eleitorais como estes, era imperioso que, de facto, a nossa lei fosse, em parte, atualizada, onde os partidos políticos fossem obrigados a declarar os recursos de que dispõem.
O Mpox continua a alastrar-se pela África subsaariana, sendo as crianças nos campos de refugiados na República Democrática do Congo uma preocupação particularmente séria neste momento.
Por um lado, temos a intensidade dos contactos. Por outro, a sua imunidade, uma vez que as crianças estão a crescer e o seu sistema imunitário ainda se está a desenvolver. Há a crescer a isso. Como sabem, cerca de 40% das crianças na RDC sofrem de malnutrição crónica.
Bem-vindos a este programa, que consta com a edição de Nádia Issufo e a apresentação de António Cascais. O candidato presidencial da Renam, Ossof Mahamat, continua ausente da campanha para as eleições gerais em Moçambique, que arrancou sábado, porque está no estrangeiro em missão de trabalho, como já ouvimos no depoimento do porta-voz da Renamo no início deste programa. Não deixa de ser estranho o facto da campanha para as eleições gerais de 9 de outubro próximo cumprir hoje o sexto dia e Mahamat ainda não ter sido visto em público nas ações do partido. Em entrevista à DW África, o analista Calton Cadeado confirma que é estranho que a alegada visita de Mahamat ao estrangeiro não tenha sido publicitada, sendo estranho também que tenha realizado uma visita ao estrangeiro numa altura em que mais se precisa do candidato em Moçambique. No entanto, lembra que a campanha arrancou de forma calma.
Até agora está tudo calmo, é? Os discursos estão aí no público e há um interesse muito grande de todos os candidatos à presidência da República e os partidos de se fazerem presentes em todos os cantos. A grande decepção que tenho visto até agora é a ausência do senhor Ossof Mahamat, o que traz muitos questionamentos, muitas incógnitas, inclusive já estão no espaço público e nas redes sociais, e também ver o que há de novo nos discursos. É o que toda a gente está a dizer aí.
O que pode estar por detrás desta ausência do presidente do maior partido da oposição em Moçambique?
O porta-voz do partido veio ao público dizer que ele está fora do país numa missão partidária. Mais do que isso, ele diz que é tudo especulação.
Não é estranho que essa saída a trabalho não tenha sido publicitada justamente em época de campanha?
É estranho que não tenha sido publicitada e é estranho também que tenham feito coincidir a visita numa altura em que mais se precisa do candidato, o que revela, de certa forma, ou um erro de planificação ou algum problema ou outro que nós não conhecemos, mas que não é normal que isso aconteça.
Esse silêncio ruidoso de Ossof Mahamat vem corroborar com a ideia de que, ou com as especulações de que a Renamo ou o seu líder se terá unido a Frelimo naquilo que o povo chama comumente de Frenamo?
Eu acho que isso é um exagero. Pelo menos não temos evidências claras que mostram essa união. Há interesses partilhados comuns que levam à aprovação de alguma legislação, por exemplo, mas não acredito que eles venham fazer algum acordo em termos de partilha de poder. Todos eles estão a lutar pelo poder agora. mas não quero ser ingênuo para assumir que não existe alguma coisa. Só não tenho evidências que possam comprovar isso.
Faz sentido, sob o ponto de vista da transparência de prestação de contas, que os líderes partidários venham a prestar contas do dinheiro gasto durante a caça ao voto?
Sim, é o normal, é o que se exige em qualquer partido de democracia. Mas aqui em Moçambique é quase que anormal isso. Ninguém presta contas. A Frelimo presta contas, pelo menos dentro dos seus órgãos.
E acha, então, que era a altura da sociedade civil moçambicana começar a levar a sério este tipo de exigência?
Sim, já se faz um e o outro, mas é tudo uma elite restrita, circunscrita à cidade de Maputo. Duas ou três pessoas que eu posso mencionar, por exemplo, uma delas é o professor Adriano Novunga, que já escreveu, inclusive, textos sobre isso. A outra pessoa é o professor João Pereira, que também já escreveu sobre isso, mas mais do que isso, não se vê quase nada em matéria de exigência ou pressão sobre contas públicas. Aliás, não queria ser injusto para não mencionar algumas poucas organizações não governamentais, como o IMD, por exemplo, também.
Palavras do analista moçambicano Calton Cadeado em entrevista conduzida por Nádia Issufo. Altura para perguntarmos aos nossos ouvintes e usuários onde está o candidato à presidência da República de Moçambique, Ossufo Momade. É esta, aliás, a nossa pergunta do dia. Já responderam Zandamela Adamo, de Nampula. Ele diz: com o Podemos a apoiar o Venâncio na última hora, o Ossufo deve estar com muita vergonha e medo até dos seus próprios membros. O povo também está furioso com ele e esta ausência pode ser uma forma de evitar uma possível rejeição até à pedrada com o povo. Se está fora do país, só deve estar numa clínica. E um moçambicano residente em Lisboa escreve: pode ter ido buscar magia negra para continuar como o segundo candidato mais votado, porque ele não está preocupado em vencer estas eleições, visto que não reúne capacidades para tal. Ainda há espaço no Facebook da DW África para mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E permanecemos em Moçambique, onde os partidos políticos têm estado a apresentar as contas dos fundos gastos nas campanhas eleitorais, garante a Comissão Nacional de Eleições, mas analistas chamam a atenção para a proveniência duvidosa do dinheiro, alertando que os partidos se podem aproveitar para fazer a branqueamento de capitais. A informação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A Comissão Nacional de Eleições afirma que em todos os anos eleitorais os partidos políticos têm feito prestação de contas dos valores gastos nas campanhas eleitorais. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, explica que os partidos se focam mais em justificar o uso de material de propaganda, despesas de deslocação e custos com encargos bancários.
A própria lei já estabelece que tem que se justificar por eleição, quer dizer, quem recebe dinheiro para a eleição presidencial, para a eleição legislativa e para as provinciais, terá que discriminar as despesas para uma eleição, para outra e para a terceira. Isso tem que ser feito por rúbrica.
Neste período de campanha, partidos que só recebem dinheiro, mas não fazem a campanha. Mesmo assim, justificam o uso da verba. Cunica fala em dificuldade dos partidos de explicar o destino dado ao valor.
Por exemplo, em 2014, há quem pensou que podia ir para o estrangeiro, trocar o dinheiro no mercado paralelo, tirar o material, depois vir justificar, sem que mostre como é que converteu o dinheiro em divisas. Então, isso trouxe algum constrangimento, mas acabou ficando ultrapassado.
E o jurista Damião Kumban levanta a questão de falta de honestidade dos partidos políticos. É que muitos deles, alega o jurista, aproveitam a campanha para entrar em esquemas de branqueamento de capitais.
Períodos eleitorais como estes, evitar que os partidos políticos também entrem nesse esquema de branqueamento de capitais, era imperioso que, de facto, a nossa lei fosse em parte atualizada, onde os partidos políticos fossem obrigados a declarar os recursos de que dispõem.
O país realiza eleições desde 1994 e a lei dos partidos políticos ainda não foi atualizada desde então. Assim, Ivan Maussi, pesquisador do CIPE, Centro de Integridade Pública, afirma que há partidos que não declaram a proveniência dos fundos.
Como existe um político da República no qual o Ministério da Justiça publica as contas dos partidos políticos, então continuamos a ter uma situação em que os partidos partidos podem estar a ser financiados por dinheiro ilícito. E o grande problema está no fato de a própria lei não estabelecer um regime sancionatório.
Cláudio Mate, do Ministério da Justiça, sabe destas irregularidades e defende reforma legal da lei das associações.
Consiste, sobretudo, no registro de todas as entidades empresariais, isto é, por forma que elas possam prestar contas, e essas contas também podem ser interligadas a outras instituições.
Estas constatações foram feitas à margem de um debate sobre o lema como é feita a prestação de contas dos fundos de financiamento da campanha eleitoral organizado pelo Centro de Integridade Pública. Rúmulo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Em Moçambique, a polícia faz balanço positivo dos primeiros 5 dias de campanha eleitoral, apesar de ilícitos eleitorais, segundo Rosa Chauque, porta-voz da polícia na província de Nampula.
Fazendo um balanço nesses 5 dias de campanha, tivemos registro de mais um ilícito eleitoral. Neste momento, encontra-se detido no distrito de Nacaró um indivíduo, o mesmo alega que não pertence a nenhum partido, o mesmo destruía panfletos que se encontravam na via pública de diferentes partidos, alegadamente porque os mesmos o incomodavam, mas neste momento encontra-se sob nossa custódia, aguardando passos subsequentes.
Palavras de Rosa Chauque, porta-voz da polícia na província de Nampula, recolhidas pelo nosso correspondente Sitoy Lucheque. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou hoje o aumento de casos de feminicídio no país, apontando a região de Gabu, no leste, como a zona onde ocorre mais aquele tipo de crime. Em Angola, o ano letivo 2024-2025 será oficialmente aberto nesta sexta-feira de amanhã, com um universo de perto de 10 milhões de alunas e alunos matriculados em todo o país. Em Cabo Verde, o governo cabo-verdiano vai decretar a situação de alerta de proteção civil durante 3 meses nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, devido ao aumento da dengue, com mais de 2.200 casos desde novembro, foi hoje anunciado. E em São Tomé e Príncipe, o ex-primeiro-ministro Jorge Bom Jesus manifestou hoje estranheza face ao anúncio do governo do pagamento de uma indemnização de 400 mil euros a um antigo ministro detido ilegalmente em 2019, negando responsabilidade no processo. Em causa está uma indemnização de 400 mil euros que, segundo o primeiro-ministro Patrício Trovoada, o Estado são-tomense vai pagar ao ex-ministro das Finanças, Américo Ramos, que esteve 3 meses em prisão preventiva em 2019, considerada ilegal, acusado de desviar 17 milhões de dólares do fundo kuwaitiano.
DW Deutsche Welle.
O surto de Mpox está a alastrar-se pela África subsaariana, sendo os campos de refugiados da República Democrática do Congo uma preocupação neste momento. A RDC é o país mais afetado pelo surto desta doença, tendo já registado a morte de pelo menos 582 pessoas. A ONG e governo tentam conter a crise numa altura em que se apela à ajuda internacional. Este é um trabalho de Zanemneti Zaidi e Zilia Fröhlich, adaptado por Raquel Loureiro.
Confrontados com uma grave propagação de Mpox nos campos de deslocados internos, os profissionais de saúde da República Democrática do Congo estão a sensibilizar os deslocados para os sintomas da doença. No leste do país, cerca de 750 mil pessoas vivem em campos de refugiados, havendo já registro de pelo menos 100 crianças infectadas. Ngashi Ngongo, chefe do gabinete do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, CDC África, em Kinshasa, explica à DW por que razão a taxa de infecção nas crianças é tão elevada.
We have on one side...
Por um lado, temos a intensidade dos contactos. Por outro, a sua imunidade, uma vez que as crianças estão a crescer e o seu sistema imunitário ainda se está a desenvolver. A crescer a isso, como sabem, cerca de 40% das crianças na RDC sofrem de malnutrição crónica. Enquanto aguardam a chegada de vacinas, os governos dos países africanos, onde já há casos confirmados da doença, tentam travar o surto com a ajuda de organizações não governamentais. Um trabalho que merece o reconhecimento do CDC África. Todos os países desenvolveram ou atualizaram os seus planos de resposta ao surto, o que é muito positivo, pois agora sabem exatamente o que têm de fazer. Aqui na RDC vemos agora a reativação da coordenação estratégica. Estão a ser realizadas reuniões entre as partes interessadas, coordenadas pelo próprio governo. É uma grande mudança. Já estivemos reunidos com a primeira-ministra, que nos tranquilizou quanto ao empenho do governo em combater o Mpox. Este governo está realmente a acordar. Ainda assim, têm sido levantadas preocupações com a falta de controlo sanitário nas fronteiras do país. Os camionistas continuam a atravessar a fronteira entre a RDC e o Ruanda sem qualquer controlo, o que aumenta o risco de propagação do vírus, alerta o médico Hemed Trezor. Não há instalações sanitárias nos nossos aeroportos, nas nossas fronteiras, e todos nós sabemos que é a partir das nossas fronteiras que vamos atingir a velocidade de cruzeiro na contaminação. Já o governo diz não haver razões para preocupação. Samuel Roger Cambaia, o ministro da Saúde Pública da RDC. Não há razão para começarmos a fazer perguntas sobre aviões ou qualquer outra coisa, porque no ano passado houve um alerta da OMS a nível internacional e não houve proibição de voos. As primeiras 10 mil vacinas contra o Mpox devem chegar esta semana à África. Fabricadas pela empresa dinamarquesa de biotecnologia Bavarian Nordican, foram doadas pelos Estados Unidos. No entanto, não se destinam à RDC, mas sim à Nigéria. Sabe-se que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional doou 50 mil doses para a RDC, mas a data de chegada ainda não é conhecida. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
A Nigéria e o Níger vão retomar a cooperação militar para combater o terrorismo na região após uma interrupção de um ano que se seguiu ao golpe de Estado militar no Níger, segundo um comunicado do diretor de informação do Ministério da Defesa nigeriano, hoje noticiado. A organização não-governamental Human Rights Watch acusou hoje as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido e combatentes afiliados de cometerem execuções sumárias, tortura e mutilação de cadáveres. E na Alemanha, as autoridades ordenaram a saída do país do ex-diretor do Centro Islâmico de Hamburgo, banido no mês passado por ser uma organização islâmica extremista e por apoiar supostamente o grupo xiita libanês.
DW, Espaço do Ouvinte.
Onde está o candidato à presidência da República de Moçambique, Ossufo Momade? Os nossos usuários e ouvintes respondem da seguinte forma. Zé da Silva, Neguenha, de Maputo. Pode ter secado um lado, não está sendo fácil para a Renamo aqui em Moçambique ultimamente. João Oscar, de Gurué, na Zambésia. Penso que está em Portugal a fazer turismo. Rosário Ntepa, de Xemba, Sofala. O Ossufo Momade sumiu do mapa político porque ele já se sente derrotado e menos querido pelo povo moçambicano. Américo Rafi Hassan, de Maputo. Ossufo Momade sabe que ficará eternamente na oposição, por isso já se está a esconder. Jorge Ricardo, de Climane, nem ele sabe onde está. Ele é um homem sem agenda política. Júnior Jacques Bond, um moçambicano residente em Bruxelas. Eu nem quero saber onde ele está. Ele é inútil, não tem nada a acrescentar na vida minha, nem nas vidas da maioria dos mozes, entre parênteses. Calixto Benedito, de Nampula, escreve: o Ossufo perdeu o seu rumo, já não sabe o que fazer, ele pensa que o chumbo da CAD já tinha acabado e que o Venâncio não tinha como ir avante, mas foi ao contrário, o chumbo continua, surgiu o Podemos como a salvação e agora o Ossufo está com vergonha. Optou por ficar fora do baralho. E aqui no Mucumbane, de Maputo, escreve: o SUFO está escondido num dos esconderijos dele, porque esse nunca teve intenção de ser votado. O importante para ele é o dinheiro que ele recebe. Assim responderam os nossos usuários à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de Boa Noite deseja António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.